Olá pessoal, bem-vindos ao On The Rocks, um podcast dedicado ao montanhismo e escalada. Eu sou Eliseu Frechu e no episódio de hoje eu converso com Marcos Costa, um carioca que saiu do Brasil há 14 anos e tem escalado pelos Estados Unidos, pela China, por Madagascar, pela Groenlândia. Um ilustre desconhecido para a comunidade de montanha brasileira e que está fazendo umas coisas muito legais lá na gringa. Primeiramente, Marcos, pô, é um prazer estar te recebendo, meu. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Comunidade de montanha brasileira, pessoal da escalada esportiva, conhece muito pouco sobre a sua trajetória, mas a gente sabe que você tem feito umas coisas bem legais no exterior. Sim. Tipo, é da curiosidade geral estar tá sabendo.
Sim. Eu fiquei muito tempo fora do Brasil, então, claro, dá para entender que não muita gente no Brasil me conhece e sabe quem eu sou meio... Acho que a galera meio que escuta o meu nome aqui e ali, mas quem é essa figura, né? Então, exato. É uma boa oportunidade para me apresentar e me apresentar para a galera do Brasil e contar um pouquinho da minha história. Então, como tudo começou, eu sou originalmente de Teresópolis, né? Então, aí da Serra do Rio de Janeiro. E eu comecei a escalar bem novo, acho que com 12, 13 anos. Eu tenho um irmão gêmeo, que se chama Mário. E a gente começou junto era uma escola de montanhismo chamada Lagartos. Eu até nem sei se eles ainda estão funcionando lá em Teresópolis, mas a gente começou lá na Serra, então a meta era sempre fazer cume, né? Não era assim a escalada que é de hoje em dia, de tentar escalar uma coisa muito difícil, fazer alguma coisa em livre e tal. A meta era só se divertir e aproveitar a natureza e fazer o cume da montanha. E lá em Teresópolis foi o lugar perfeito, que eu acho que até foi o lugar que trouxe essa paixão de montanha para mim. Eu sou escalador, eu gosto de esportivo, eu gosto de todas as faces da escalada, mas a paixão é a montanha, né? E tá na natureza e tal. Então, comecei aí em Teresópolis. Só que como meu pai trabalhava na Varig, quando eu comecei com uns 12 anos, mais ou menos, escalando, e com uns 14, antes de 15 anos, eu me mudei para os Estados Unidos. Então, foi lá que eu descobri a escalada no ginásio, né? A escalada mais de escalada em livre, de performance, de escalada e de fazer os graus difícil, né? Porque para mim, a escalada era só chegar no cume e se divertir, não era aquela parada de tentar superar o seu limite físico, né? Mas aí, morando nos Estados Unidos, eu comecei a trabalhar num ginásio de escalada e escalando bastante via esportiva e escalando em ginásio. E depois disso, eu meio que parei quase 5 anos, o tempo que eu estava indo na faculdade e tal, eu não escalei. Eu não tinha tempo para escalar, não tinha dinheiro e depois que eu terminei a faculdade, eu me mudei para o Japão, para a Coreia, para Hong Kong. Então, tipo, deu um rolê no mundo até eu descobrir mais ou menos o que eu queria fazer da vida, entendeu? E eu fiquei, então, quase 5 anos sem escalar. Parei no Brasil de novo, depois de quase 10 anos nos Estados Unidos. E foi nesse ano que eu voltei à escalada, que eu meio que me toquei, pô, o que eu tô fazendo, sabe? Procurando trabalho, procurando isso e aquilo, e não é nada que eu tô curtindo. O que eu sempre curti foi a escalada. Então, vamos tentar voltar a isso, né? Vamos voltar para... Porque me trazia paixão para a vida, né? E voltei a escalar no Brasil. Fiquei 1 ano no Brasil, mas aí acabei me mudando para a China, entendeu? Saí do Brasil de novo. Não sei por que a minha vida me levou por esse caminho. E foi lá na China que eu voltei mesmo com essa paixão de escalar direto. Depois eu acho que eu fui para a China em 2004. Então, já tem quase 16 anos aí que eu escalo sem parar, né? Então é isso. E praticamente, nos últimos 7 anos, eu estou escalando profissionalmente, né? Eu tenho os patrocínios e tenho escalado direto. Só é tudo que eu faço ultimamente.
Pô, na China, você fez algumas expedições, algumas ascensões bem legais no ambiente alpino, né? Fala um pouco pra gente, Marcio, desse lugar desconhecido do planeta chamado China e como que é escalar num lugar inóspito lá.
Sim, a China, claro, tem, né, o Himalaia inteiro ali na China e é um lugar pouco explorado, claro. O idioma é muito difícil, né? A cultura é completamente diferente, então mesmo você querendo ir, é um lugar que meio intimidador, né? Você fica com aquela, pô, eu posso ir lá, mas como é que eu vou, né, descolar o transporte, como é que eu vou chegar na montanha e tal? E eu morei lá na China 10 anos, né? Então, aprendi a falar o idioma e tal. Então, ficou tudo muito mais fácil. Meio que as portas abriram para mim. O que eu curtia é a escalada na montanha. E agora eu estou morando na China, que tem as maiores montanhas do mundo. E, então, foi uma oportunidade gigante, na verdade. Como tudo começou, eu fiquei na China trabalhando nos primeiros 4 anos. Eu estava trabalhando direto em Xangai, que é uma cidade grande. E não tinha muito onde escalar, né? O lugar mais perto de Xangai é ou 5 horas de carro, ou eu pegava um avião no final de semana para escalar na natureza, em rocha ou na montanha, sabe? Não tinha nenhum lugar. E depois de 4, 5 anos trabalhando, eu falei, pô, isso não é a vida que eu quero só escalar. Eu parei de escalar, parei de trabalhar e me mudei para a Europa por 1 ano, fiquei escalando direto e eu decidi, beleza, vamos voltar para a China, que é lá que as montanhas grandes estão. E eu comecei a explorar as montanhas. Eu vi, pô, onde estão as montanhas de 5, 6 mil que não tem primeira ascensão, sabe? E tem um japonês fotógrafo bem famoso que se chama o Tomotsu Nakamura, e ele lança sempre umas fotos e uns relatórios nos jornais, no American Alpine Journal ou no Alpinist, na revista, né, Alpinist. E eu procurava onde que são essas montanhas, onde que são as montanhas maravilhosas, sabe? E eu comecei a buscar nesses lugares. Às vezes eu só sabia o nome da cidade, eu e um amigo, a gente alugava um carro e dirigia em direção a essa montanha, entendeu? E seguindo essas montanhas das fotos do Nakamura e tal, a gente acabou fazendo, sei lá, 15 ou 16 primeiras ascensões de montanhas entre 5 e 7 mil metros. Mas ainda tem milhares, sabe? Tem muita montanha na China que, como o acesso é difícil e o idioma é difícil, eu acho que a galera fica meio com medo de ir para a China, sabe? A galera, em vez de ir para esses lugares menos explorados, eles vão assim para o Nepal ou para o Tibete, que já tem meio que um acesso formado, né? Você liga para uma empresa, a empresa organiza tudo para você e dá para escalar, né, tranquilamente. Mas na China ainda não tem esse recurso. Então, se você não sabe negociar o idioma e descobrir onde as montanhas estão, né, é muito difícil de acessar.
Imagino as dificuldades de estar nos confins da China e acontecer alguma coisa e tal. Pô, realmente a cabeça deve ficar milhão. Teve alguma situação que você ficou na roubada?
É isso também, porque o estilo da escalada é o que você falou, você tá lá sozinho, não tem uma equipe de resgate. Tipo, aqui na Europa, eu chamo de fast food alpinismo, porque, tipo, você vai para os Alpes, você escala, mas se rolou alguma coisa, você chama um helicóptero. Ou dá para começar de manhã, você toma um café de manhã, come um croissant ali no restaurante, sobe, escala a montanha, volta e dorme em casa, tá ligado? Então, tipo, é alpinismo, é. Mas é outro estilo. Lá na China, você, pô, caminhar 7 dias sozinho no meio do mato, sem helicóptero, sem telefone, sem nada. E sim, infelizmente, no final do ano passado, não ano passado, no final de 2018, eu tive um perrengue bem sério com o meu parceiro, que faleceu até na montanha. E eu dei sorte até de sobreviver. A gente fez a repetição de uma montanha de 6.600 metros, por aí. E chegando no cume, ele pegou meio que hipotermia e tal, foi ficando mal. E o único jeito de descer era chegando no cume e descendo na outra face. E no rapel ele faleceu e eu tive que descer a montanha sozinho. Vários perrengues, pedra caindo e tudo. Mas não tinha o que fazer, não tinha, tipo, ah, vamos chamar um helicóptero, vamos chamar um resgate, sabe? Não tinha o que chamar. Era você estar lá sozinho e se acontecer alguma coisa, você só tem você e seu parceiro para sair de lá. Então, foi uma experiência assim, bem forte, sabe? De entender que quando você está nessa montanha, nesse lugar, você está tomando esse risco e você tem que aceitar esse risco também. Você não vai para a montanha pensando que não tem risco. Você entende muito bem que quando você está indo, você está correndo esse risco e meio que faz a montanha te dar esse interesse, né? Que é o desafio, né? Também, né? De tentar tentar controlar todas as circunstâncias, né? O clima, o risco, a altitude, o frio, a comida, a logística. Então, meio que é isso que atrai, né? E nos atrai essa montanha. Então, mas sim, foi uma experiência muito forte. E às vezes eu penso que, pô, será que vale a pena ir levar esse risco? E tentar explorar essas montanhas aí em lugares que não tem acesso à infraestrutura, mas eu acho que hoje em dia o mundo está tão conectado e tem acesso tão fácil a tudo que acho que é difícil você se sentir como, sei lá, vamos supor, o Pedro Álvares Cabral, quando ele saiu ali no barco, né, e não sabia onde ele ia, sabe? Então, é difícil de encontrar um lugar hoje em dia no planeta que você se sente assim, um explorador, você está indo lá, sei lá, um lugar que nunca ninguém foi antes, sabe? Então, e a China ainda oferece isso.
O fato de ser um país tão fechado, assim como, né, Afeganistão, algumas partes do Paquistão, né, realmente preservou esses lugares, né, Marcos? Lugares que você não vê quase ninguém, ou tem alguma população local? Como que é andar nesses lugares?
Sim, então, e o que você falou, preservou, e agora está mudando um pouco a situação política também lá na China. Na verdade, a razão que eu saí da China agora e estou na Europa é porque eles estão fechando mais ainda a montanha. Então, tá, certos lugares como na Índia ou no Paquistão, tem lugares que ainda estão fechados por causa de guerra ou por situações políticas. E lá na China agora está começando a fechar também. Então, eu acho que eu fiquei lá numa época certa até, numa época boa. Dei sorte de estar lá nessa época, que ainda era possível de chegar nas montanhas, mas é um lugar incrível. Você está caminhando, não sei, 7 dias na montanha e você não vê ninguém, entendeu? Ou de não ter nem, às vezes, não ter nem mapa, sabe? Você se sente um pouco como os exploradores de, sei lá, dos 1900, que eu me lembro lendo alguns livros de montanha que, como você descobria sobre a montanha, alguém te dava um cartão postal com a montanha, sabe? Alguém te mostrava uma foto dessa montanha e você, pô, maneiro, essa montanha tá lá, mas como é que você chega lá, sabe? Onde que tá o mapa? Não tem isso. Então, você tem que fazer o seu dever de casa ali. Tem que entrar na internet, no Google Earth, tentar procurar, pô, como é que a gente aproxima. Será que vai por aqui ou por ali? E é um estilo de bem-aventura, assim, tá? Hoje em dia, a gente tem vários recursos modernos, né, para te ajudar. Mas, mesmo assim, ainda tem aquele senso de aventura, de você não saber exatamente como que vai terminar essa expedição. Se vai dar certo ou não, se você vai conseguir chegar lá ou não, sabe? E eu acho que esse tipo de aventura é muito legal, que adiciona outros aspectos para a expedição, sabe? Não é só você pagou e já está lá no campo base, sabe? Você tem que organizar tudo e nada tem certeza que vai dar certo, né? Então, mas é um lugar muito lindo e é difícil de explicar assim, o tamanho. A China é gigante e o Himalaia é também. O Himalaia é enorme, né? E eu acho que não tem nem 1% das montanhas que foram exploradas. As montanhas grandes, todo mundo conhece, claro, porque a galera quer escalar porque são as maiores, mais famosas. Mas se você procurar montanhas de 7 mil, por exemplo, ninguém quer escalar as de 7, porque é difícil pra caralho, só que você não tem aquele prestígio da montanha de 8 mil, sabe? Então, tem muita gente que não, se eu vou para de 8, porque é para passar perrengue, mas tem muita montanha irada em lugares selvagens, lindos, e muito pouca gente foram se bobear, menos que, tem mais gente que foi para a Lua do que para esses lugares. Sim.
Marcos, eu estava conversando com a Gisele Ferraz, e falador do Paraná, radicada nos Estados Unidos, sobre planos, falando de Patagônia e tudo. Sim. E a gente compartilha de uma opinião que, para nós brasileiros, é bastante hostil o ambiente alpino, né? Pelo fato da gente não ter a neve, não ter a matéria-prima tão pronta, o gelo mais próximo no Brasil é Bolívia, né? O fato de você ter ido morar fora te ajudou a entender melhor essa matéria-prima e se tornar mais íntimo e ter essa confiança em fazer essas ascensões? Foi importante para você?
Sim, eu acho que sim. E no Brasil, mas eu também acho, ao mesmo tempo, eu acho que no Brasil a gente não tem neve e gelo, mas eu sinto que o jeito que eu comecei a escalar em Teresópolis, mesmo não sendo montanha de gelo, acho que a sensação era o mesmo tipo de escalada. É, você quer chegar no cume, você tem que planejar sua comida, logística e tal. Então, claro, a matéria-prima não é a mesma e também o senso da altitude, né? As dificuldades não são a mesma, mas aquela experiência é quase igual, de você ter que planejar bem, você tem a motivação, você vai ficar 2, 3, 4 dias na montanha. Então, eu acho que, claro, se você vai fazer uma montanha de 7, 8 mil com gelo, você tem que ter experiência no gelo também, mas toda a minha experiência antes no Brasil e escalando em rocha, fazendo vias longas em rocha, acho que me ajudaram muito também. Foi muito fácil transferir o que eu já sabia de escalada em rocha para a escalada do gelo, sabe? Mas, claro, a oportunidade de ter morado fora, de ter escalado na China ou no Canadá ou na Patagônia, me deu a experiência de ter confiança de escalar em gelo, em neve, escalada em mista e tal. Então, claro, se eu ficasse no Brasil sem viajar, seria impossível, né? Mas eu acho que a galera que tá afim mesmo, eu tava até ouvindo hoje de manhã a sua entrevista com o Tartari, e ele também falou que nunca tinha experiência com gelo, com neve, mas lá na Patagônia tem várias vias que você tem que ter, sabe? Mas a experiência dele já na rocha, de, sei lá, controlar o medo, controlar a logística, sabe? Essas coisas ajudam também, porque no final das contas são várias peças, eu acho, né, que a gente vai acumulando com a nossa experiência, que meio que te completa para ajudar nesses projetos mais difíceis, sabe? Mas, com certeza, se alguém quer fazer gelo e neve, tem que sair do Brasil. O que é bom, né? Que é o que a escalada traz pra gente, né? Poder viajar e conhecer o mundo, né? Eu sou muito grato por isso, pela escalada. Eu acho que se não fosse a escalada, eu não ia ter essa oportunidade de ter conhecido o mundo do jeito que eu conheço hoje em dia, sabe? Então, eu acho legal isso.
Marcos, vamos falar um pouco de Groenlândia, meu. De onde que veio essa ideia, meu? Pô, a parede irada. Uhum. Pô, eu conheci... Curti Albert, conheço o Stefan Glovax. Uhum. Na época que eles conquistaram Mob Dick, até me mandaram um postal, mandei até uma foto pro Vini. Foram, meu, uma expedição de 6 pessoas, né? Pô, eles meteram uma via ali na cara e a coragem, né? Como que foi esse planejamento? Conta um pouco dessa expedição. 2 brasileiros perdidos na Groenlândia.
Sim, porque... foi irado. Na verdade, a gente está até terminando agora o filme. A gente tem bastante vídeo e tal, e vai sair um filme aí. A gente vai avisar vocês quando estiver pronto. E, sim, escalando aqui, eu estou morando na Espanha já tem um tempo, e eu conheci o Vini, e o Vini é um escalador forte, muito forte, escalada esportiva. E, não sei, acho que ele foi o primeiro do Brasil a fazer 10C ou 11A, né, no Brasil. E eu estava falando com ele, e, pô, seria irado se a gente... vou fazer um big wall e tal. Eu falei, beleza, para onde que a gente pode ir? Ah, vamos para o lugar mais perto da Europa, mais acessível, né, assim, de big wall. Eu falei, tá, beleza, onde que será que é isso? Aí eu perguntei para um amigo meu, o Enzo, é um francês, Enzo Oldo, escalador forte também, e ele falou, pô, o lugar mais maneiro e mais perto da Europa é Groenlândia. Eu falei para ele, pô, Groenlândia? Mas isso é mais perto do Polo Norte do que da Europa, cara. Ele falou, pô... não, mas é lá que vocês têm que ir. Eu falei, beleza. Pô, 4 aviões depois, 2 barcos e, sei lá, 5 dias depois, o Vini e eu estavam ali na base da via, da Moby Dick, né? E a via Moby Dick tem 1.200 metros, um paredão enorme, assim, numa formação que se chama Ulamersorsoak. E foi uma experiência incrível, porque o Vini não tinha muita experiência com escalada em big wall. Escalador super forte de escalada em livre, mas assim, como que você vai raulear? Como que a gente separa o equipo? Como usar equipamento móvel e tal? Ele não tinha muita experiência, mas sendo um escalador forte, eu acho que seria incrível, porque a via é difícil. O nível da via é bem difícil, acho que é 9C no grau brasileiro, 7C mais francês, né? E então seria uma boa combinação. Eu não sou um escalador muito forte, assim, de rocha, sabe? Na verdade, eu não sou bom em nada. Eu sei fazer tudo, mas nada muito bem, sabe? E, mas foi uma combinação perfeita, porque o Vini pô, tem a escalada forte em rocha e eu podia, né, ajudar com a logística e com a experiência já de Big Wall. Então, foi perfeito. A gente acabou fazendo a via até rápida. A gente fez em 2 dias e conseguiu fazer todas as enfiadas à vista. E a pior parte, na verdade, foi puxando o haul bag e o porta-led e tudo para o meio da via, porque metade da via é como se fosse uma aderência. Então, pô, carregando o haul bag e tudo foi bem difícil. E hoje eu penso que, pô, se a gente soubesse que a via fosse assim, a gente fazia em livre, sem nada, sem haul bag, sem porta-led, nada. Dava para fazer em um dia, sabe? Mas a gente não sabia, e também o plano originalmente era repetir essa via, Moby Dick, que claro, uma via super famosa, e depois abrir a nossa própria via. E seria, que era a ideia da expedição, né? Deixar a nossa marca lá de brasileiro. E o nosso acampamento meio que funcionou, porque a via nova que a gente abriu, ela seguia mais ou menos o mesmo início da Moby Dick, e os últimos 600 metros é uma via completamente nova. Então, o acampamento deu certo, né? A gente sofreu um pouco quando fez a Moby Dick, mas pelo menos ajudou a nossa via nova, que quando a gente abriu o acampamento já estava lá. E é um lugar incrível, só que infelizmente a gente não conseguiu liberar as últimas 2 enfiadas. E parece bem difícil, acho que a gente tem que mandar o Tartari lá ver qual é.
Marcos, eu vou falar a minha experiência assim, em parede, o que é mais difícil para mim, que é despregar do chão, né? Depois que você tá no meio da parede, parece que flui melhor. Ou se tiver água, uhum, eu vou passando e tal, mas para mim é um momento de dúvida, né? É o início. Como que é para você a hora que entra num projeto desse tipo?
Depende, mas é tipo essa na montanha que eu tive lá o acidente com o meu parceiro e tal, foi um tipo de via de. E depois que você começa, é muito difícil voltar. Tipo, é mais fácil descer pelo outro lado da montanha do que pela própria via em si, pelos riscos e tal. Então, depende da via. A Moby Dick, o começo foi bem tranquilo, sabe? Era meio que uma aderência, então a gente, em qualquer momento a gente podia descer. Mas tem certas vias que, no momento que você começou, você tem que terminar. Então, tem que pensar um pouquinho mais, sabe? Então, para mim depende da via, sabe? Tem vias que eu me sinto mais tranquilo, né? Começando e tal, porque você sabe que você pode desistir a qualquer ponto, e tem vias que são um pouquinho mais sérias que você tem que ir sabendo que é aquilo ali. Se você não conseguir, não vai ter jeito de voltar, entendeu? E às vezes é até bom, porque tipo, tá, você, ó, não dá para voltar, agora é só tocar. Então você toca na pressão, porque você sabe que é o que você tem que fazer, entendeu? Não todo mundo gosta de entrar em uma via assim, claro, porque é uma responsabilidade enorme, é um risco que você está tomando, mas no final das contas é o que é, né? Então depende do estilo da via. Mas eu sou bem, eu já tenho bastante experiência em Big Wall, em montanha e tal, e eu curto estando ali na parede, sabe? Mesmo no perrengue, assim, eu acho que é um momento que você se sente mais vivo, sabe? Até, vamos supor, você passa a noite inteira no frio, no perrengue, assim que o sol sai, o primeiro raio de luz toca no seu rosto, você sente, nossa, isso é muito gostoso, sabe? Ou então você está sem comer, morrendo de fome, você acha uma power bar ali no bolso e você fala, caralho, ainda tem uma, sabe? E é aquele momento que você se sente mais vivo, sabe? É um perrengue enorme, mas também ele faz se sentir realmente vivo, sabe? Então, acho que é uma lição de vida, né, na verdade. Você não tem prazer se você não tiver a tortura antes.
Vamos falar de Alpes agora. O que é ser um profissional de montanha brasileiro trabalhando nos Alpes? Pô, me fala então, sobre o ambiente, como que é a receptividade dos locais e pô, o que você curte aí?
Então, o que eu gosto mais dos Alpes é a acessibilidade. É muito fácil de você poder escalar. Geralmente, especialmente quando eu estava na China, toda montanha que eu queria fazer é uma missão, sabe? São, sei lá, você vai para a montanha, fica um mês, tem que caminhar 7 dias só para poder chegar na base da via e começar a escalar. E lá nos Alpes, é tipo, você pode dormir em casa ou no hotel ou no acampamento, tomar o café da manhã ali na padaria e subir para escalar. Você vai sem medo, porque você sabe que a infraestrutura é perfeita, você, se tem algum problema, você chama um helicóptero, tem equipe de resgate, tem sempre alguém na montanha. Então, se você quiser elevar o seu nível de escalada alpina, é o lugar que tem para ir. É tipo, você compara o ginásio de escalada para os escaladores esportivos e a galera de boulder, é o que os Alpes são para a galera do alpinismo, entendeu? É o lugar que você pode ir treinar, tentar coisas que são acima do seu nível, mas sem medo de se machucar. E se você se machucar, você tem um jeito de sair dali, entendeu? Então, eu acho que tem certas pessoas que acham que a escalada no Alpe não é mais autêntica, por esse fato, né, de ser tão acessível, mas também, em outra forma, é o lugar perfeito para você treinar. Você não quer tentar uma coisa acima do seu limite no meio do Himalaia sem resgate, já pensou? Vamos supor que você está trabalhando numa via, no 9A, é o seu projeto. Você cai várias vezes antes de você conseguir fazer a via, não? Então, no alpinismo é a mesma coisa. Se você quiser tentar mesmo uma coisa muito difícil acima do seu limite, você tem que tentar várias vezes até você se sentir confortável. E os Alpes é o lugar para você tentar essas coisas. E em relação à galera local, assim, eu conheço bastante francês, eu trabalho com a Petzl já tem um tempo. E então, por causa da Petzl, eu conheci todos os atletas franceses, então tem bastante, tenho bastante amigos lá. E geralmente eu sou bem recebido, assim, eu escalo bastante com suíço, com francês, com austríaco. Então eu acho que a galera é mais assim, a galera se sente, ah, vocês são do time da escalada, então beleza, sabe? Aí é meio que uma tribo, né? A galera da escalada. Tudo bem que eu estava escutando a história do Tartari, ele estava falando lá, quando ele encontrou os franceses lá na via, lá na Pedra do Sino, foi um perrengue, mas acho que hoje em dia, não sei, tá mais tranquilo, sabe? Eu me sinto bem-vindo aqui na Europa e nos Alpes. E eu acho até legal, porque não sei se é do fato de ser brasileiro, que eles veem um brasileiro no gelo, ou esquiando e tal, e eles falam, ah, que divertido, eu não sei se tem muito desses igual você por aí, sabe? Então eu acho isso legal também.
Ah, com certeza, em qualquer atividade humana tem gente boa e tem ser humano detestável, né?
Exatamente.
A palavra, meu, não é um lugar só de gente legal, né? Verdade.
Não, e também eu acho que chegando a esse ponto de conquista, a gente acho que é uma coisa do ser humano, né? De meio competitivo e tal, porque a conquista é uma via nova, então você tem aquele, você se sente mais íntimo àquela via e você vai se sentir mais possessivo, né, sobre aquela via. Não é tão nos Alpes, como não é muito de fazer primeira ascensão, que eu acho que todas as vias lá já foram abertas, acho que tem muita pouca coisa para fazer nova, então a galera mais tá repetindo a via, não tem mais essa competitividade, sabe, que teve contra o Tartari e os franceses, né? Então, porque até tipo teve um amigo meu, o Lucas Lindet, e ele foi escalar na Índia. O lugar onde ele foi escalar, na última hora, assim, foi cancelado. Os militares falaram, não, você não pode mais entrar nesse vale, tá tendo uma guerra lá, você vai ter que escalar em outro lugar. Ele acabou indo para um lugar que tinha um outro amigo meu vindo fazer uma primeira ascensão. E, no final das contas, eles acabaram escalando a via que o meu amigo queria escalar. Então, rolou meio que um atrito. Então, acho que, às vezes, quando for primeira ascensão, a história é um pouquinho diferente, que a galera quer ser o primeiro, né? Chegar lá e também tem um pouco da fama que vem com isso e tal. Então, fica mais complicado. Mas se for numa área que a galera só está praticando e tal, acho que não rola tanto estresse, né?
Bom, vamos falar de lugares legais que você teve. Pô, já teve Madagascar, né?
Madagascar, sim. Pô,
meu, fala um pouquinho desses lugares bacanas. Fala de três. Pô, aí.
De três. Então, Eu até me sinto mal porque eu devia falar do Brasil mais, sabe? Porque no Brasil, em cada lugar irado, eu só conheço o Rio em termos de escalada, sabe? Então, mas eu vou voltar com certeza e fazer umas escaladas aí. Mas, eu tive a sorte de ir para Groenlândia, eu acho que é um lugar que eu vou voltar. O fato de ser bem acessível e da beleza natural do lugar, sabe? É um lugar incrível, você pode ver geleira, o oceano, montanhas, você pode pescar todo dia ali no campo base, sabe? Um lugar incrível, assim, de beleza natural, muito lindo. Eu acho que todo mundo, se tiver a chance, devia visitar lá a Groenlândia. E sim, Madagascar foi incrível, África, e eu sempre quis ir para Madagascar, na verdade, não só pela escalada, mas pela fauna e flora, um dos lugares do mundo que tem fauna e flora única, sabe? Pelo fato de ser uma ilha que foi separada do continente por muito tempo, desenvolveu fauna e flora bem distinta. Então foi até um sonho, né, de ter ido para Madagascar, e Madagascar, incrível. Eu acho que a galera do Brasil também gostaria muito de escalar lá, porque o estilo de escalada é aderência e bem vertical, até levemente negativa, e granito, assim. E cores maravilhosas, assim, granito cinza, com um musgo colorido, um verde bem forte. E eu acho que é um lugar incrível também de visitar, Madagascar. E outro lugar incrível, eu acho que... É difícil de ter que escolher um lugar ou outro, porque eu acho que todos os lugares têm suas maravilhas, sabe? Mas eu acho que no Himalaia também é um lugar incrível, do tamanho assim das montanhas, sabe? É um lugar que, quando você chega, você se sente bem pequeno, insignificante. Montanhas, várias montanhas de 7, 8 mil metros, e dá para ter uma ideia, assim, difícil de escolher as palavras certas, mas de tão grande que é a natureza, sabe? E quanto insignificante a gente é. As montanhas estão aqui milhares de anos, e nós, a gente vive 70, 80 anos no máximo e pronto, né? Mas as montanhas estão ali para sempre. Então, te dá aquele sentimento de, nossa vida vai passar, é melhor você viver a vida que você realmente quer, porque a nossa vida vai passar e as montanhas não, elas vão sempre ficar aqui, sabe? Então, sim, acho que esses três lugares estão no top, com certeza. Mas também tem a Patagônia, né, que é incrível. E está logo aí, pertinho do Brasil.
Massa. Marco, agora fala um lugar que você não voltaria. Você esteve, não curtiu, má experiência. Não vou voltar.
Um lugar que eu não curti, que eu achei, assim, eu achei legal como um lugar de férias, mas para escalada não gostei, foi a Tailândia. Acho que tem muita gente que gosta, sim, mas é um lugar... Se você quer escalar a escalada esportiva no seu nível, ou assim, até tentar progredir, você quer ir para um lugar que seja mais frio, com aderência boa e tal, e a Tailândia é lindo lugar, praias maravilhosas, só que aí você está escalando 40 graus no sol e num lugar bem úmido. Então, eu acho que pela escalada eu não voltaria. Mas eu voltaria de férias com minha namorada, porque é praia e águas cristalinas e tal. Mas para escalada, eu acho que eu não voltaria.
Marco, você com certeza escalou mais com estrangeiros que com brasileiros, né? Qual que é a particularidade de escalar com o brasileiro com o estrangeiro? Tem a ver com o indivíduo ou tem a ver com o lugar de onde ele vem? Fala um pouquinho disso.
Assim, dá para saber, claro, pela cultura, que cada um tem o seu próprio jeito, né? Mas acho que todo indivíduo é diferente e no final das contas, não interessa de onde que ele vem, mas o que interessa mesmo é o indivíduo em si, né? Então, eu já escalei com um brasileiro que eu não gostei, mas também já escalei com um estrangeiro que eu gostei e vice-versa, sabe? Então, eu acho que é legal ter uma mente aberta, assim, de não escolher com quem você quer escalar, mas pelo fato da cultura ou do país, mas porque você tem sempre alguma coisa para aprender dele, sabe? E isso é legal. E você também tem uma coisa para ensinar. Então, eu acho legal de ter a oportunidade de escalar com pessoas diferentes, de nível de experiência diferente também, que você, às vezes você pode aprender alguma coisa ou ensinar alguma coisa. Então, acho que tem que deixar a mente aberta e não discriminar, tá ligado? Com quem você vai escalar. E eu acho legal de ter a oportunidade de escalar com estrangeiro. Por exemplo, aí no Brasil não tem gelo e neve, né? Então, acho que seria difícil de ter contato com os poucos brasileiros que têm essa experiência para aprender isso, né? Então, é isso aí. Vai viajar, vai conhecer a galera de fora e sabe, vai aprender mais. Porque eu gostaria muito de escalar mais com os brasileiros, assim, a galera que tá a fim de, sei lá, tentar escalar vias alpinas e tal, pode entrar em contato. E eu gostaria muito, sabe, de ter mais parceria do Brasil, de poder também, se rolar a oportunidade, de ensinar um pouquinho do que eu aprendi, né? Porque eu acho que tem uma galera que até gostaria, mas não tem muito acesso, né? Vai ver porque o equipamento é caro, porque é longe do Brasil, sabe? Mas a galera que estiver interessada, eu gostaria muito, sabe, de ter essa parceria, de tentar ensinar o que eu aprendi pra galera. Eu vou escalar até agora com o Vini, eu tô esperando esse vírus passar pra fronteira abrir aqui. Eu tô indo pra Suíça para escalar com o Vini um pouco mais e tentar aprender um pouco de escalada na rocha com ele, mas ensinar pra ele um pouco mais da escalada alpina, né? De escalada no gelo e escalada mista e tal. Então, eu acho que é isso. E escalar mais e também de ter oportunidade de voltar para o Brasil e escalar com vocês aí, de conhecer mais as belas escaladas do Brasil.
Marcos, você que convive, vive nos dois mundos, né? Da escalada alpina e da escalada esportiva. Qualquer esporte que a gente queira ficar bom, obviamente que, meu, junta o condicionamento físico com uma ambientação ao lugar. Você considera a escalada esportiva um bom treino para a escalada alpina?
O que eu acho legal, assim, de ter experiência em várias áreas da escalada é que na escalada alpina você não sabe o que você vai encontrar. Quando você olha para uma montanha, ela começa, vamos supor, começa na rocha e muda para neve, muda para gelo e depois pode ter rocha de novo. Então, meio que você tem que ter várias ferramentas para poder conseguir sucedir nessa via, entendeu? Claro, você pode escolher a via que só tem neve. Você pode escolher uma via que só tem rocha. E aí você vai e você manda via porque você entende desse nível, desse tipo de escalada. Mas se você quiser fazer uma primeira ascensão, por exemplo, você não sabe o que você vai encontrar na via. Então, eu acho que tendo mais essas ferramentas, vamos supor, você sabe escalar um pouco de artificial, você sabe escalar bem um pouco de rocha, você sabe escalar mista, você entende as condições de neve e gelo, você tem experiência em altitude, você tendo todas essas ferramentas pode te ajudar a ser bem sucedido numa via alpina, entendeu? Então, se você for muito bem na escalada esportiva, então, e você quer fazer escalada alpina, você pode fazer escalada alpina em rocha, sabe? Mas depois que você quiser tentar uma via maior, mais larga, que vai ter mais variantes, você tem que, né, tem que ir acumulando essas ferramentas todas para poder ser bem sucedido. Então, com certeza ajuda, e é por isso que hoje em dia eu continuo fazendo um pouquinho de tudo, sabe? Eu escalo boulder, eu escalo via esportiva, no inverno eu vou esquiar, escalo gelo, via mista e tal, para poder ter, né, a caixa de ferramenta completa.
Muito legal o papo. Te agradeço pela conversa.
Não, agradeço você aí pela oportunidade.
Passe, vamos ver se, meu, a gente mantém mais contato. Como que os brasileiros te acham, Marcos? Qual que é o seu Facebook? Qual o seu Instagram? Como o pessoal fica sabendo de por onde você anda? O que você está fazendo?
Sim, então você pode botar aí na website para a galera me encontrar. É Marcos N. Costa. E no Instagram e no Facebook também. E se quiserem me mandar um e-mail também, é marcosncosta@gmail.com. Se a galera vier aí para a Europa ou quiser algum toque, alguma dica também em termos de escala da alpina, neve, gelo, é só mandar um e-mail que eu dou uma ajuda quando puder. E muito obrigado, hein, pela entrevista e pela oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho e me familiarizando mais um pouco com a galera da escalada brasileira.
Pô, eu é que agradeço. É bem legal estar conversando com pessoas que estão puxando o limite, meu, levando o montanhismo e a escalada brasileira para um novo patamar. Vamos ver, sim, se a gente conversa realmente mais, porque pô, o pessoal, sim, tem muito interesse, o tempo é curto, a gente, meu, com certeza deu só uma pincelada aí no seu currículo. E, sim, parabéns pela trajetória. Um abraço.
Muito obrigado. Bom. Valeu.